O lado B das manhãs da M80.
Queridas colegas, eu não sei se vocês estão de acordo ou não, mas vamos começar este podcast com isto. Vamos deixar baixar em nós a nossa veia de karatecas.
Eu não consigo ver isto a sério, porque isto parece-me aqueles senhores que tocam panpipes em frente ao padrão dos descobrimentos.
E é mau, queres ver?
É um pouco.
Japanese panpipes!
Eu adoro, faz-me lembrar férias.
Faz-me lembrar o Karate Kid, precisamente. O Karate Kid, estranhamente.
Eu tudo que é panpipes faz-me lembrar que estou à espera ao telefone para um serviço.
Sério?
É o que isto me faz lembrar.
A mim não, me faz lembrar. Eu a passear pelo calçadão de armação de pera.
Sim,
que
ouvir
é um calçadão,
isto.
É uma rua.
Vestidinha, aprumadinha.
Sim, já depois do banho, depois do dia
banhar,
de praia.
Uma bela
mas espera, mas tu vais para a armação de pera desde criança ou é. Isto lembra-te agora?
Não, lembra-me agora, panpipes.
Ah, os panpipes, ok.
Porque
toca o panpipes ali, ok. Achei que, sei lá, que as férias e as tuas férias todas eram cosplay de Karate Kid.
Não.
Tipo a família toda a ter que.
Agora, como passar de Karate Kid para armação de pera, ficou aqui provado que é possível tudo se faz
neste custo, mas
podcast.
Faz.
E porquê é que estamos a pôr esta música? Porque, de facto, a nossa nova superprodução estreou hoje, no dia em que este podcast foi gravado, 24 de junho, para assinalar essa grande efeméride que são os 40 anos de Karate Kid.
É muito tempo.
40 anos a 22 de 84, precisamente, em que o mundo viu nascer o Mr. Miyagi, que eu não sei, o que é que vocês acham que é mais famoso? O próprio Daniel San ou o Mr. Miyagi no filme?
Ah, o Mr. Miyagi.
A mim também me bateu mais forte talvez o Mr. Miyagi, porque aparece um senhor baixote assim, que veio de Okinawa para os Estados Unidos, muito tristonho, de coração partido, e que nos inundou de Karate Kid.
Não, e cheio de sabedoria. Mas a mim o que me impactou mais foi a história do Daniel San, porque ele sofreu de bullying.
Sim, pois
e uma pessoa é impossível não se ligar àquela história.
Mas eu acho, olha, que eu acho que o velhote também levou quando era puto. O velhote tem arte, quem se meteu naquilo porque apanhou quando era puto.
O velhote, de resto a história do velhote é o Mr. Miyagi.
Esqueci do nome dele e pensei, velhote vai
dizer,
servir.
Eu fiz o. Pá, tu me a dar o trabalho de ver os três filmes.
Eu só vi o Karate Kid de uma vez e 9 anos. Eu já me lembrar, já é uma sorte.
Eu papei algumas 200 vezes e é um dos filmes que eu gostei muito mais. Estou agora a vê-los outra vez.
Em que filme é que tu tens alguém que se veste de casa de banho?
No
carnaval.
No Karate Kid. Ele veste chuveiro. Vamos ser fiéis.
Tá bem, não foi a casa de banho inteira, foi só uma parte. Não havia
um bidé.
É uma grande máscara, pá, não é?
Lindo.
Mas eu não sei se ele foi. Como é que tu disseste? Foi abusado? Foi o quê?
Não, calma.
Já é outra coisa.
De repente já estamos no processo de casa pia. Calma, eu só disse bullying. Eu só disse que ele tinha levado na louca e feio.
Não levou, mas no Karate Kid 2 é explicado que ele tem que sair de Okinawa porque ele entra em confronto com o Sato! Que era outro discípulo dele, que foi ensinado por ele, e, aliás, pelo pai dele, portanto ele teve que sair por causa de uma miúda. A Yuki!
Sempre as miúdas.
Sim,
sempre.
Então teve que, como ele não quis lutar, porque ele acha que
ele
luta.
Contra a violência.
Exatamente, ele saiu para os Estados Unidos.
Foi embora. Estúpida. Só alguma vez emigrava.
Pá, pronto.
Por causa de uma miúda.
Por causa de uma miúda, primeiro, e porque não podia dar um sepapo numa pessoa. Dava sepapo e continuava a minha vida, brincas.
Até porque ele era muito bom nos sepapos.
Opa, mas digo-vos uma coisa: é um dos filmes que eu mais gostei. Faz-me sempre lembrar a minha avó, porque ela adorava o Pet Morita. Que
a avó também dava sepapos.
Não, a minha avó dava-me sepapos porque eu não comia a banana. Sempre que eu chegava do colégio abaixo da gama.
Esta frase é tão enfim.
Mas faz-me lembrar muito a minha avó.
Olha, mas baixa um bocadinho essa.
Está muito alto.
Está
muito alto. Ela adorava. E eu tenho ideia que a primeira vez que vi o filme foi com ela e com o meu irmão. E eu não devia ter
visto
mais.
Viste no cinema? Ou só
não tenho memória, mas duvido. Porque eu era muito pequenino. Quatro
tempo que escutou. Em vez de chorar, cospe. É o que dá no pau.
Estava aqui com o meu irmão.
Caiu lágrimas da boca.
Já estou com umas velhinhas, começa-me a cair assim, me dá os bocados da boca, até me cuspi todo.
Eu também só me lembro do filme na televisão. E não me lembro de ter visto assim muitas vezes.
Então, um, dois, três, depois é o da Hilary Swank.
Que entra... Sim, eu gosto.
Foi o que menos gostei, confesso, mas é uma questão de gosto.
Eu gostei, ainda por cima tem o Dreams dos Cranberries na banda sonora. Ela a dançar e os monstros também.
Exatamente. Hão de ser um, dois, três, quatro, cinco com o do Jackie Chan.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais a série de televisão. Karate Kid de 84, Karate Kid 2 de 86, Karate Kid 3 de 89, The Next Karate Kid de 94. Da Karate Kid de 2010 e Karate Kid, pelo visto, vai ser outra vez em 2025.
Vai haver uma espécie de remake de Karate Kid.
Upcoming, não sei o quê. Sim,
é,
sim.
Portanto,
será
cinco...
o sexto filme do Karate Kid franchise, diz a Wikipédia. Com Jackie Chan e o próprio Ralph Macchio, que ainda bem, porque é um ator extraordinário, ainda bem que vai voltar.
E sim, é uma coisa que fica evidente ao longo de toda a saga de Karate Kid. Pá,
mas
não
no,
é
primeiro,
uma...
no primeiro não notas tanto, acho eu. Que ele é miúdo, eu não notei.
Olha,
vai ver
estou
outra
aqui
vez,
a ver.
Elsa, vai ver outra vez o filme, pois logo.
O filme de 2025 é produzido por quem? Will Smith. Faz sentido o filme sobre Sparks, produzido por quem? Will Smith.
Claro.
Porque o filho... E pela mulher, pela Jada Pinkett Smith.
Já que o filho do Will Smith entrou num destes.
É o Jaden, não é? Acho que ele se chama.
E entrou com o.
Jackie Chan.
O Jackie Chan, que era o professor dele.
Mas pelo jeito, neste já não entra.
Era uma versão assim diferente. Mas também gostei muito dessa versão.
Ficou giro também. Foi bem conseguido.
Porque está lá o básico, é alguém que sofre de bullying e que é ajudado. Porque o karaté salva sempre. E nós fizemos uma versão muito livre.
Um dos três karaté salva tudo.
Salva todos, Paulo. Portanto, o filme é sobre bullying, não é? E alguém que usa o karaté para também se livrar do bullying. Nós focámos ali na parte da limpeza.
Também é importante, também claro, é um valor importante, claro, sobretudo claro, aos adolescentes, como era o miúdo do Karate Kid, é um valor importante passar aos adolescentes, é por favor limpa o teu quarto de vez em quando. É um valor muito importante.
Sim, mas lá está, a limpeza é só um pormenor ou um truque para ele aprender os truques, a arte marcial. Nós usámos isso como a parte principal da nossa história, não é? Demos ali uma abordagem.
E ficou limpinho. Ficou um filme limpinho.
Super limpinho. Aliás, o Paulo limpa janelas com os pés como ninguém.
Sim.
Podem contratá-lo e depois também é.
Não.
Já tinhas treinado ou foi a tua iniciação?
Não, mas eu passei anos da minha vida quando era puta a tentar fazer aquele golpe de karaté. Okay. Claro que nunca levei ao extremo que foi agora ficar sem varilha, mas por uma super produção incrível, tudo é válido, não é?
Sim, que o Paulo tem que esticar. Tu esticaste a tua perna ao nível da anca.
Acima, ligeiramente. Eu ouvi
um crack! Sim, e pensaste, está à idade.
Sim. Tu se calhar deviste ter feito uns
alongamentos. Vocês sabem quando o fémur encaixa na bacia? Aquilo supostamente
sim,
faz
sim,
assim.
Sim.
Nunca mais foi o mesmo encaixe.
Mas é porque tu não fizeste alongamentos antes, claro, nem fizeste um aquecimentozinho, isso, não, foi logo assim a frio. Tá.
Porque eles no filme não mostram essas partes, não é? De alongamento 15. E a pessoa depois esquece que o exercício compete isso tudo. Mas se houvesse um de alongamento 15, as pessoas lembravam.
Claro. Alongamento 15,
e então, para tratarmos destas personagens com carinho, chamámos uma maquilhadora, a maquilhadora de sempre, a Raquel Pérez, que tratou do nosso visual.
Eu digo-vos uma coisa, ela já vai acima da maquilhagem, que eles já começa a entrar na caracterização.
Já.
Sim, aquilo foi mesmo
Raquel,
caracterização.
Opa, faz aquilo em tempo recorde, ou seja, as pessoas olham-se que há imenso tempo. Não, coitada da Raquel, sim. Nós às vezes ainda acabar de fazer programa, ele já nos está a maquiar.
Sabe uma ideia bem gira? Quando é que o pesadelo de Elm Street faz anos? Porque era giro, nós vemos como é que a Raquel safava o nosso focinho.
Tenho uma camisola igual à do...
Epá.
Ela safa sempre.
É pá, era muito fixe.
Ela arranja maneira de... É impressionante. Ela... Sabem como é que ela fez o meu bigode
manda
e a minha barba?
Manda vir, como?
Ela tinha
10
assim...
de novembro de 85.
Oi.
Ainda vamos
em Portugal, em Portugal, 10 de novembro de 85.
Portanto, ela usou uma... Ela tinha um saquinho com pelos. Pelos artificiais que ficam muito parecidos com o pelo natural. E então, ela desse saquinho foi cortando bocadinhos pequeninos de pelo e colou com cola. Cola própria, obviamente, não foi super cola.
Eu adorava que fosse aquela cola cisne que os miúdos comiam na primária lá a barrar a Elsa.
E colou na minha cara. E ela sempre a dizer, não, fica descansada que isto vai sair e vai sair facilmente. Isto é mesmo cola própria. Só pensar, oh meu Deus. E na verdade é que custou um bocadinho a tirar, mas depois quando tirei, ok, fiquei sem pelos e a pele ficou incrível.
Olha,
então, os que estão ali são da Elsa, esses não saem com outra gente.
Alguns dos pelos foram para dentro da minha barriguinha porque cada vez que eu morria, aspirava alguns.
Sim, só Deus sabe que nós fizemos uma vez mais tentar rir Elsa, fazer rir Elsa Teixeira. É sempre um dos gozos da nossa super produção, desta vez. Mas olha, ainda bem que tocas na parte dos adereços. De facto, muito obrigado a quem nos ajudou a fazer os adereços e a montar tudo isto, porque não foi fácil. As coisas nem sequer são de fácil acesso, porque tudo aquilo que vê são produtos oficiais, salvo seja, porque tivemos quem tenha feito a bandana exatamente... Quase igual à que aparece no Daniel Sain.
Está igual. Podemos vender agora
assim. Até ao dia de hoje, a Maria, que foi quem fez as bandanas com tinta acrílica e com a fronha de Tânia Carvalho.
Que fronha
não era uma fronha. Não era uma fronha, Paulo. Era um lençol.
É isso,
e diz, por favor, a fronha da almofada, quando se não parece
tão
só. A Tânia ajuda-nos.
Mas para vos dizer
foi
o quê?
Com a fronha da Tânia.
Faltava lá os pontinhos. Faltava lá os pontinhos da bandana. E até ao dia de hoje, eu ouço. Faltava lá os pontinhos para ficar perfeita.
Mas olha, eu olhei e não percebi. percebi.
Muito gira a bandana. Depois, quem nos emprestou, aquilo é um kimono, não é? Digamos Sim. assim, para fazer o karaté. Foi do Diogo Fernandes, um amigo nosso, que nos emprestou para nós termos para recriar isto.
Inclusive, Diogo.
Até com o cinto e tudo, porque ele é mesmo praticante de karaté.
Se não tínhamos que ir buscar lençóis e nós próprios fazer.
Epá, não ficava, não ficava. Não era a mesma coisa, porque aquilo ficou, nós conseguimos reproduzir. Depois também, um grande bem-aja a quem nos ofereceu um grande adereço, a camisa, que é Alcen Verga, que é do marido, o Miguel
Sim,
Cruz.
Lá ao armário dele.
Ofereceu, ele soube que tu levaste. Ou está a descobrir agora.
Eu disse-lhe mais uma vez: olha, vou levar, mas não pedi.
Comunicaste.
E só, okay. Vou levar. E ele disse: vê lá, tu não mostraste. É que da última vez o fato ficou assim um bocadinho. Pronto.
Ficou assim, danificado.
Não foi bem danificado. Okay. Foi só assim ligeiramente russo.
Boa.
Na zona das
muito
pernas.
Bem, na boa. Russo na zona. O que é que tu.
Não foi
fazer perguntas, mas afinal não quero.
Susana,
saber.
As minhas pernas juntam uma na outra, a parte aqui da perna grossa, grossa.
E as legal não?
Aquela não. Agora é grossa! Aquela agora é grossa, sei lá. Como é que tem uma irmã que se chama Madá também? Quer ver?
E a perna a andar, roça uma na outra, as coxas, e então o que é que aconteceu? Aquilo ficou assim meio russo. Eu ainda disse assim: como é que é possível um fato tão bom, de uma marca tão boa, ficar russo assim só por meia dúzia de horas a andar?
Por acaso, verdade seja dito assim.
É?
Sim, isso é verdade.
E ele, por acaso, depois foi lá reclamar.
A dizer: a minha mulher usou isto para se vestir de gajo e andar para rolar para um parque e veja estar em que isto ficou.
Exatamente, pá.
E isto não sou o boss. Ah, outra vez, acontece constantemente aqui na loja.
Não se admite.
Portanto, resumindo e concluindo, grande podcast este, grande episódio este, em que nós, para prestar a ode a Karate Kid, do primeiro, falámos de quarteira. Uh-huh. Quarteira não, desculpa, armação de pera. Armação de pera, do fato russo de Miguel Cruz.
Entre as pernas.
Entre as pernas. Uh-huh. Falámos da fronha, da nossa querida fronha de Tânia Carvalho, fronha dos lençóis, não é? Dos lençóis que a Tânia Carvalho nos emprestou para nós podermos fazer a nossa bandana para o Daniel San e também para o Mr. Miyagi.
Porque olha, sabes que é um orgulho nós não gastarmos dinheiro claro, nesta superprodução.
Até te digo uma coisa.
Não temos.
Só investimos mesmo na caracterização e na maquilhagem, que acho que isso é muito
honestamente
importante.
Ficámos bem mais servidos desta vez do que se tivéssemos eventualmente ido buscar aquilo a qualquer site, sim, assim se calhar manhoso.
Acho que lhe dá um toquezinho especial. Dá um toquezinho muito próprio.
Sim, sim. Portanto,
para continuar.
Epá, eu gostava muito do The Elm Street, eu confesso. Agora
ver, é para novembro.
Portanto, acho que ainda vamos a tempo de fazer.
Se quiser
isso.
Ver, passe pelo site m80.pt, está lá o vídeo completo da nossa super produção do Karate Kid e depois diga alguma coisa. Espero que goste. O lado
B. Espera aí, que essa não apanhou esse teste.
Espero que goste.
Gosta, pois. O lado B. Das manhãs da M80.